Bom, nós, se vocês já se esqueceram onde nós estamos, até agora nós estivemos em Ezequiel 36. Na verdade, nós vamos começar hoje Ezequiel 37. Esse texto de Ezequiel 37. Dizem, acho que é verdade, que é a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel, né? Passagem mais citada, mais conhecida. Todo mundo já ouviu pregações, todo mundo conhece, né? A visão de Ezequiel 37. Ezequiel, como nós sabemos, só dando um pouquinho, né, de lembrando alguns detalhes, tanto assim. De onde nós estamos nesse processo? Nós estamos desde capítulo 34, que nós temos visto, né, que desde o capítulo 34 que Ezequiel está falando, Deus está falando através de Ezequiel sobre restauração. Até Ezequiel 34 tem alguns textos espalhados pelo livro, como no capítulo 11 de Ezequiel, tem. Mas são muito poucos textos de restauração até chegar a esse ponto. Por que que Deus começou a falar sobre restauração nesse ponto do capítulo, do livro de Ezequiel? Porque nesse ponto que a cidade de Jerusalém tinha sido realmente arrasada pelos babilônios e o cativeiro, o processo que demorou várias etapas de cativeiro, várias etapas do que aconteceu com o juízo de Deus sobre Israel. Quando Jerusalém caiu, era como se, bom, findou. Esse é o ponto mesmo do juízo de Deus. Então, até aquele ponto, o povo também tinha umas esperanças. Deus não vai fazer uma coisa tão drástica. Deus não vai. Nós estamos no cativeiro, né? Ezequiel, o povo que estava com ele, já estava no cativeiro, mas eles tinham uma esperança de que o cativeiro não fosse tão completo e principalmente que a cidade de Jerusalém, né, que representava toda a esperança deles, que não fosse destruída. Então, até esse capítulo, Ezequiel estava sempre falando, Deus estava falando, olha, não coloca a esperança de que Deus não vai cumprir o juízo, que ele vai cumprir. Depois tem uns capítulos também sobre juízo, sobre outras nações. Então, no capítulo 34, ele começa a falar sobre restauração. Então eu coloquei aqui vários aspectos. Temos feito outras listas, mas esse aqui é uma lista de coisas que nós vemos nos capítulos sobre restauração. Começa com o retorno à terra, quer dizer, a partir do momento que Deus completou seu trabalho de juízo, não é que logo eles voltaram à terra. Eles iam, né, ia completar os 70 anos mesmo. Mas a partir da queda de Jerusalém, Deus já começa a falar: olha, mas vocês estão no cativeiro, mas isso não é o final da história. O final da história não é Deus destruiu, Deus julgou e não vai mais, acabou Israel. Não, a partir desse ponto, antes Deus tinha falado com Jeremias, com outros profetas, não é a primeira vez que, mesmo Ezequiel, né, o capítulo 11, que não é tão conhecido. Mas nós temos a promessa da nova aliança no capítulo 11 de Ezequiel. Mas, como eu falei, assim, são pouquíssimas vezes. Agora ele começa a falar assim: não, agora que vocês entenderam que o juízo veio por causa do pecado, agora vou começar a falar sobre a restauração. E o ponto inicial é: vocês vão sair do cativeiro e vão voltar para a sua terra. Então, esse é o ponto que está em Isaías, em Jeremias e os profetas menores também, sempre falando: vou trazer vocês de volta, vou trazer vocês de volta. E como a gente tem mencionado, que essa profecia de retorno à terra não era só daquela época de Babilônia, porque depois do tempo de Jesus eles foram espalhados de novo por um período muito mais longo, já não era mais 70 anos, né? Tá indo para. Foi assim, 1800, 1900 anos de diáspora. Então, as profecias de retorno à terra falam muito sobre nossa época, porque no tempo de Babilônia eles não estavam espalhados por todas as nações da terra. E as profecias de retorno são eu vou buscar vocês de todas as nações da terra. Ou seja, ele está falando sobre um outro retorno lá na frente. Então, nós temos procurado entender nessas profecias o contexto, porque como cristãos, como pessoas da Nova Aliança, como gentios, nós muito tempo, a igreja por muitos anos, não totalmente, sempre houve exceções, mas no geral os cristãos não prestam muita atenção que vai ter um retorno à terra. Sim, às vezes as pessoas falam, não, Israel vai ser restaurado, mas também não entendem toda a restauração de Israel. O fato de que Israel voltou à terra é muito conhecido hoje, porque faz tempo que eles estão na terra. Mas a igreja tem tido o costume de ler Jeremias 31, Ezequiel 36 e outras passagens semelhantes, como é a nova aliança, a nova aliança em Jesus, e não tem nada a ver com Israel, nada a ver com a restauração da nação, nada a ver com a terra prometida. Então, por isso que a gente está repetidas vezes nesse estudo, vendo como essas promessas de restauração, elas vieram dentro de um contexto do que Deus ia fazer para restaurar Israel. Então, primeiro, eles vão voltar à terra. Cuidado pastoral, foi o capítulo 34, né, de Ezequiel, né, o capítulo inteiro, falando sobre cuidado pastoral, Deus julgando os maus pastores, Deus falando que vai levantar novos pastores, e na verdade esse cuidado pastoral, por excelência, vai ser exercido por Deus. O próprio Deus vai cuidar do seu povo. Ele é aquela ideia, assim, até a parábola de Jesus, né, que o homem tinha 100 ovelhas, 99 estavam tudo bem, mas uma se perdeu. Então ele vai atrás daquela uma, porque nenhuma... de 100 ovelhas eu perdi só uma. O que tem isso, né? Hoje tem, acho que, muitos pastores que pensariam isso, né? Não tem problema, né? Todo mundo perde algumas. E é óbvio que ninguém é capaz de segurar todo mundo, né? Nós não sabemos exatamente como é a relação de cada pessoa com Deus. Mas a questão é que Deus tem cuidado por cada uma de suas ovelhas. E ele enfatiza isso muito no capítulo 34. No capítulo 36, ele tem todos esses elementos, que ele vai purificar com água. A água é a palavra. Deus fala assim que ele não só vai trazer de volta para a terra, mas ele vai também purificar o seu povo. E essa é a parte que a gente precisa enfatizar bastante, porque em relação a Israel, que temos visto grandes cumprimentos das profecias, muitas coisas que há 200, 300 anos, as pessoas achavam, assim, não conseguiam ver como que vai acontecer alguma restauração a Israel. Algumas pessoas têm feito pesquisas e encontraram pessoas em todas as épocas da igreja, pessoas que acreditavam nas profecias, mesmo sem ter nenhuma evidência. Mas a grande maioria dos estudiosos, dos líderes e do povo de Deus, durante o tempo que Israel estava disperso e quem estava mandando na terra de Israel eram os árabes, os islâmicos, os turcos, achavam que aquilo ali acabou, não tem mais história para Israel. Agora, tudo que Deus prometeu para Israel vai ser aplicado à igreja. Então, durante muito tempo, as pessoas não se preocupavam e não acreditavam. E eu gosto muito de enfatizar isso, porque tem muitas coisas, e esse é o nosso assunto de hoje, né, do Vale dos Ossos Secos, porque se tem alguma coisa que esse Vale dos Ossos Secos representa, é algo que não tem chance nenhuma. Não tem chance. A pessoa morreu, como Lázaro, ficou 4 dias morto. Para nós já é impossível. 4 horas, né? Porque a gente conhece histórias, nem são necessariamente milagres, podem ser, podem não ser, mas tem histórias de pessoas que morrem por 20 minutos, por 1 hora, assim, até de acordo com a medicina, se faltar oxigênio no cérebro, não tem como voltar de novo. Mas existem histórias de pessoas que morreram e contam que morreram e viram lá e voltaram. Mas 4 dias, não, 4 dias não, não tem essa de 4 dias. Mas, pelo menos quando Jesus ressuscitou Lázaro e todos os outros casos de ressurreição na Bíblia, né, nós temos no Velho Testamento, temos no Novo Testamento casos de ressurreição, nenhum caso foi de ossos. Todos os casos de ressurreição foram casos de um cadáver, pelo menos estava com o corpo intacto, né, estava ali. É um baita de um milagre, é totalmente impossível. Mas Deus levou Ezequiel para ver um vale de ossos secos. É, não era só ossos, ossos secos, né? Quer dizer, tinha passado muito tempo no sol, estavam esbranquecidos pelo, né, pelo sol. Então, assim, ele mostrou uma visão de algo totalmente impossível, para lá de impossível, né? Então, eu gosto de pensar no que hoje já é uma realidade e que algum tempo atrás era impossível. Como é que Israel iria voltar para sua terra? Hoje, assim, por mais que você leia histórias e conheça a história, mas já aconteceu, já aconteceu. Então, parece que aquela sensação de impossível já passou, não é impossível, que aconteceu. Mas é só você voltar no tempo e pensar, antigamente era impossível Israel voltar para a terra. Então tem muitas coisas impossíveis para nós hoje, muitas coisas. Tanto sobre Israel quanto a igreja. Olha para a igreja hoje. Como que a igreja vai ser uma noiva bela, pura, unida? Como é que a igreja hoje vai se unir? Pensa nisso. Né? Não tem possibilidade. Então, é muito bom a gente ver as coisas que Deus já fez, que eram coisas impossíveis, e isso gera em nós a esperança. Não, pode acontecer. E não só pode acontecer, mas pode acontecer rápido. Aí não sei quantas pessoas acompanharam, né? Quantas pessoas eram... tinha idade na época, ou estavam vivos na época, né? Mas assim, né? No final do século XX nós tivemos a Guerra Fria, as grandes potências, tá voltando a formar de novo, né? Mas tudo bem, naquela época tinha as grandes potências, que era os Estados Unidos e a União Soviética. Guerra Fria, todos os países comunistas, guerra no Vietnã que não resolveu nada, na Coreia não resolveu nada, vários levantes e tentativas de libertar os países da Europa Oriental, nada. Então, a gente olhava para o comunismo, ainda existe assim, um pouco daquele fantasma assim, do comunismo, mas hoje o comunismo, assim, mesmo a China, que é o grande país comunista, as coisas voltaram a ficar um pouco pior para a igreja lá nos últimos anos, mas assim, a China abrandou um pouco, né? É mais capitalista, pelo menos assim, os cristãos chineses, eu vou para esses encontros em Israel, tem bastante gente da China lá, então tem, isso antigamente era totalmente impossível. Então, assim, o comunismo perdeu um pouquinho da sua, assim, nossa, o comunismo que é a grande força que vai lutar contra a igreja até o fim. Hoje é mais o islamismo, né, que a gente vê assim como uma ameaça mais forte. Mas naquele tempo, né, eu cresci, né, nos Estados Unidos, assim, ouvindo, assim, todo cristão, assim, né, era esse medo, os comunistas vão nos pegar, os comunistas vão invadir os Estados Unidos. A gente ficava, assim, com aquele medo, era realmente, assim, uma coisa muito forte, porque eram potências nucleares e tudo mais, né. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em 1989 caiu o governo comunista na União Soviética, e era uma coisa impensável. Tudo bem, você vai estudar na história, as coisas estavam trincando fazia algum tempo, mas para quem estava acompanhando aquela história naquele tempo, era impossível como que o comunismo vai cair. Então, não acabou o comunismo no mundo, não acabou essa ameaça, mas eu só tô contando isso para dizer que existem coisas que para nós são impossíveis. E, assim, né, aquela história de cair o muro entre Berlim, né, na cidade de Berlim, Essas coisas eram impensáveis. Então, eu gosto muito de pensar em como Deus pode mudar o cenário mundial em pouco tempo. Então, isso é só para a gente... Mas vamos voltar aqui. Então, Deus está prometendo... Olha essa lista aqui. O que, que Deus vai fazer? Eu nem terminei de falar sobre cada item, mas... restauração de Israel. A única coisa que já aconteceu, e mesmo assim não é completo ainda, mas a única coisa que aconteceu aqui é o número 1, retorno à terra. Nenhuma dessas outras coisas aconteceu, a não ser assim, alguns vislumbres, alguns sinaizinhos, né? Deus tem tido cuidado pastoral do seu povo, mas isso que ele promete, eu vou pegar todos que foram espalhados, né? Em Jeremias 16 ele fala que eu vou mandar pescadores, eu vou buscar vocês, aonde vocês estiverem, eu vou buscar a última ovelha. Então isso não aconteceu ainda, mas principalmente o que não aconteceu é todo esse processo de restauração espiritual de Israel. Isso não aconteceu. Tem algo novo no sentido dos judeus messiânicos, que não, também não havia isso. Os judeus messiânicos, como realmente uma identidade, como pessoas, como um grupo, uma corrente, congregações, isso existe há 50 anos. Antigamente, se algum judeu quisesse fazer parte, aceitasse o Messias e quisesse, alguns ficavam meio escondidos. Tem histórias de rabinos e outros que continuavam entre os judeus, criam no Messias, mas não se declaravam. Tem várias, assim, ou não se declaravam, sim, eles eram autênticos, mas assim, não vieram, não ficavam publicando a sua fé, né? Mas existem hoje grupos messiânicos, então é um começo. Mas Deus promete, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra e vou purificar. Quem vai para Israel hoje sabe que o povo lá não está purificado, muito pelo contrário, né? É uma nação, como qualquer outra nação, tem pecados, tem desvios, tem corrupção no governo, tem os problemas da humanidade, sim. É um país, assim, em termos de pessoas, assim, eles não são menos pecadores, não são menos necessitados do que os outros. Ele promete que vai dar um novo coração. Às vezes você poderia até juntar o novo coração e ter o Espírito Santo dentro de nós. Em Ezequiel 36 ele fala, vou te dar um novo coração, vou colocar um novo espírito dentro de você. Aí sim, um novo coração e o novo espírito humano, eu creio que é a mesma coisa, né? Porque o que é o novo coração? O novo coração não é o órgão físico, claro, né? O novo coração é um novo espírito, uma nova atitude, um novo desejo. Mas não é só um novo coração mais sensível, é também o Espírito de Deus habitando neles. Então, isso é diferente, né? É ter um novo coração, um novo espírito, uma nova atitude em relação a Deus, mas é também ter o próprio Deus habitando dentro deles, né? É o Espírito Santo. Livramento dos inimigos. Isso ele já falou, né? Porque eu estou fazendo essa lista também para vocês entenderem um pouquinho essa sequência de capítulos em Ezequiel. Então, nós vimos o cuidado pastoral em Ezequiel 34. Livramento dos inimigos, ele falou no capítulo 35, que é um capítulo curto, Ezequiel 35. Só que ele vai falar isso muito mais agora nos próximos dois capítulos. Nós estamos começando 37, mas 38 e 39... ele vai falar muito sobre os inimigos que vêm contra Israel. Então, esse livramento dos inimigos, por que esse livramento dos inimigos é importante? Porque como que Israel vai habitar na sua terra e vai servir a Deus e todas as coisas que têm relação com isso, se tem os inimigos em volta de Israel tentando apagar a nação ou tentando... contaminar a nação, né, que é o que sempre eles tinham antes, né? O inimigo, ele pode ser um inimigo que quer fazer guerra e sujeitar o povo, ou o inimigo também é aquele que entra de uma forma mais sutil enganando as pessoas e induzindo as pessoas a servir outros deuses. Isso também é um papel dos inimigos. Então, quando Deus fala, eu estou tratando com vocês, eu espalhei vocês por todas as nações, mas eu vou trazer vocês de volta, e todas as profecias, quase todas sempre falam, Amós 9 fala sobre isso, eu vou trazer vocês para a terra, e nunca mais vocês vão sair, nunca mais vocês vão pecar, nunca mais vocês vão ter guerra, assim, pensa em todas as profecias que tem, Isaías 2, né? Vocês nem vão precisar mais de armas de guerra, vocês vão pegar suas espadas, suas... Todos os armamentos de guerra, as lanças, as espadas, né? Hoje seria pegar os tanques, os aviões de guerra, assim, todos os instrumentos de guerra, e vocês vão transformar isso em instrumentos agrícolas. Vocês não vão precisar mais de instrumento de guerra, não vai ter mais guerra. Então, quando Deus fala, isso é o reino de Deus, ele está falando sobre o reino de Deus. Quando eu levar vocês de volta para a terra, então eu vou dar uma purificação total, vocês vão ser totalmente purificados, não vai ser parcial, não vai ser alguns de vocês, vai ser uma purificação total, vou dar um novo coração, eu vou colocar meu espírito dentro de vocês, e vocês vão habitar em paz, vocês vão ficar tranquilos, vocês nunca mais vão ter medo de nada, né? Claro que isso não está acontecendo hoje, né? Né, assim, as ameaças de guerra estão por todos os lados, realmente todos os lados, né? Então, quando Deus fala sobre essas coisas, cada uma dessas coisas, ele vai dar uma solução definitiva, uma solução de uma vez por todas. Então ele vai, não vai ser uma nova aliança que vai, vamos ver quantos que vão seguir, vamos ver se vai dar certo, não, eu vou dar uma nova aliança e vai resolver o problema de vocês para sempre. Vocês vão ter um outro coração, vocês vão ter o meu espírito dentro de vocês, vocês nunca mais vão querer, vocês vão odiar o pecado e odiar vocês pelo que vocês fizeram. Vocês vão ter nojo. Então ele fala sobre todas essas coisas para mostrar a solução definitiva. E dos inimigos também. Então a próxima etapa nossa é Ezequiel 38, 39. Não tenho nenhuma presunção de achar que eu sei interpretar esses capítulos. São entre os capítulos escatológicos bem... tem opiniões muito diversas, né, sobre isso. Mas assim, a ideia... é a gente só dar uma olhada assim, nas promessas de Deus. Então, o que já dando uma ideia já para vocês, o que nós vamos ver em Ezequiel 38 e 39? Que vai ter uma guerra, eu não sei quantos estudam a história, eu vou falar uma frase que é uma frase que usaram numa guerra anterior. Vai ter uma guerra contra Israel no fim, e tudo... é depois que eles voltam à terra. Então, vai ter uma guerra em Israel que vai ser a guerra que vai terminar todas as guerras. Você sabe que isso foi uma frase que foi usada assim no século passado? Depois da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos falou assim, essa é uma guerra que vai terminar todas as guerras. Coitado, né? Século XX... cheio de guerras, né? Então, a guerra que vai terminar todas as guerras, não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial, mas vai ter uma guerra que Deus está falando assim, vou deixar Gog ajuntar todas as nações contra vocês, eu vou permitir isso, porque agora vai ter uma derrota definitiva. E nunca mais vai ter alguém que vai se levantar contra vocês. Então, por isso esse ponto aqui é importante, né? Livramento dos inimigos. E aí ele fala sobre, né, vários lugares fala sobre o reinado de Davi. Claro que não é Davi reencarnado, né? Não é Davi pessoalmente, mas é o filho de Davi, a pessoa que é o verdadeiro Davi, que é Jesus. Então vai ter um reinado Tem várias coisas embutidas nesses tópicos. Por exemplo, se você... livramento dos inimigos, então foi Ezequiel 30, 35 e depois 38, 39. Né? Só para vocês entenderem como que esses capítulos do final de Ezequiel estão tratando de todas essas coisas aqui. Né? Eu já pulei aqui, né? Mas o capítulo que nós vamos estudar agora, se eu conseguir passar da introdução, né? É o capítulo 37. Né? 37, que é o Vale dos Ossos Secos, que fala sobre o Espírito Santo dá vida para esses ossos secos. Né? Então, esse é o capítulo que ele aumenta. No capítulo 36, ele falou sobre todos esses itens. Ele fala sobre praticamente todos esses itens. Eu acho que ele não menciona Davi no capítulo 36, mas ele fala sobre todos esses itens, ele vai falando. Deus, então, em alguns momentos, ele dá esse, como eu estou fazendo aqui, ele dá uma lista. Aí você pensa, mas como que Deus vai purificar? Tem um processo. Isso nós vamos talvez encontrar em outras passagens bíblicas. Como que Deus vai purificar? Como que Deus vai dar um novo coração? Tem um novo coração? Não. Tem um processo. Tem um aspecto que a gente não entende, a gente não sabe exatamente tudo que vai acontecer, mas faz parte desse processo todo. Então, o reinado de Davi, ele tem embutido nessa ideia de reinado de Davi, que também fala no capítulo 37, aqui, e menciona em outros lugares também, 38 ou 39, acho que menciona também, 34 já tinha mencionado o reino de Davi. O reinado de Davi envolve unidade. Com Davi, nós vamos ter um reino só. Isso nós vamos ver mais na frente. E o último ponto é que, quando Deus fala assim, vou restaurar, vou levar vocês para a terra, vou dar um novo coração, vou fazer uma nova aliança, vou livrar vocês de todos os inimigos. Ele fala tudo isso e depois ele fala, e eu vou dar a vocês, aliás, eu vou fazer entre vocês o meu santuário, e eu vou habitar entre vocês para sempre. Onde que fala mais sobre isso? No final de Ezequiel, 9 capítulos, Ezequiel 40 até 48, os 9 últimos capítulos de Ezequiel, todos estão falando sobre o novo templo, o lugar da habitação de Deus. Então, só para esse aqui ajuda a gente a entender que cada capítulo, às vezes, está desenvolvendo uma parte desse tema. Outros capítulos, como 36, ele fala sobre quase todos, mas cada aspecto ele vai ampliando em outras partes. Então, vamos lá. Vamos iniciar a leitura do capítulo 37. Eu vou ler a parte da visão. E lembrando que Ezequiel, ele teve várias coisas, Deus falava com ele. Num certo sentido, a visão era uma das formas que Deus falava muito com Ezequiel. Mas se você for olhar, assim, quando falava assim, de uma visão, de uma coisa assim, mais específica, foram 4 visões no livro de Ezequiel. O capítulo 1, que é aquela visão que começa o livro, né, que ele viu os querubins e depois ele viu o trono de Deus. Então, essa foi uma grande visão. Depois, às vezes, essa visão se repetia, né, no capítulo 10, por exemplo. Mas ele teve assim, uma grande visão, essa primeira, a visão do trono de Deus, da presença de Deus e dos querubins e das rodas e tudo mais. A segunda visão que Deus deu para Ezequiel foi no capítulo 8, acho que começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 11, quando Ezequiel foi levado pelo Espírito para Jerusalém. Ele não estava mais em Jerusalém, estava em Babilônia. E nessa segunda visão, Deus o transportou no Espírito para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Deus mostrou para ele o templo e mostrou as abominações. Lembra? Ele viu uma abominação. Deus falou assim, você não viu tudo, tem mais. Aí ele ia para outra parte. Não, mas isso aqui não é tudo, tem coisa pior. Então ele foi vendo, e no final dessa segunda visão, né, dessa visão sobre o que estava acontecendo lá em Jerusalém, Deus mostrou para ele a glória de Deus saindo do templo. E realmente nessa época não tinha sido destruído o templo ainda, né? Estava lá. Então ele viu a glória de Deus, que nunca tinha abandonado. É interessante isso, né? Que a glória de Deus veio com Salomão, né? Quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus veio. E apesar de muitas épocas na história, o povo não ter servido a Deus, deixaram até a casa de Deus em abandono, mas a glória de Deus nunca tinha saído por completo. E agora a glória de Deus saiu. Então essa foi a segunda visão. E é interessante, Deus pode nos mostrar em visão a glória de Deus, a presença de Deus, o trono de Deus, e Deus pode nos mostrar em visão a imundícia, né? A sujeira, o pecado, né? Então nós temos esses dois aspectos que vêm na visão. Então essa foi a segunda. Essa agora do capítulo 37 é a terceira, porque ele fala claramente que Deus o transportou no Espírito para esse vale de ossos secos. Então essa foi a terceira, e a quarta é aquela visão final do templo, né? Ele fica durante 9 capítulos descrevendo o que ele viu. Já não era uma coisa que existia ainda. Esse templo de Ezequiel nunca existiu naquela como ele viu. Então, são 4 visões grandes, significativos, que tem no livro de Ezequiel. Então, vamos lá. Versículo 1, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor. Me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A gente não tem certeza, mas é possível. Sim, na Jerusalém fica em cima de um morro, né? Não é uma montanha assim, muito alta, mas fica numa altura. Depois, assim, nas fotos você consegue ver, quem já foi lá, é uma das partes principais que você vê. Assim, tem as muralhas antigas, né? Algumas muralhas antigas de Jerusalém, tem o que eles chamam de Monte do Templo, né? aquele domo, né? Não é bem uma mesquita, né? Mas o domo da rocha, né? que é aquele domo dourado, né? Quase todas as fotos de Jerusalém você vê aquele domo lá, que fica bem no local, provavelmente onde era o templo de Salomão, que não tem mais. Então, você olhando assim de longe, tem esse templo, tem esse domo, tem esse monte, tem as muralhas e tal, tem a cidade de Jerusalém que vai para lá, e tem assim um morro, tem um vale que desce de lá, tem um vale. E depois desse vale, você sobe do outro lado e vai para o Jardim do Getsêmani e o Monte das Oliveiras. Então, onde é o Monte das Oliveiras, você é um lugar muito bom, as pessoas vão para lá para ter uma vista, né, de onde era o templo e tudo. Então, você vê a cidade em cima de um morro, mas você vê entre o Monte das Oliveiras e a cidade e o Monte do Templo, tem um vale. Esse vale é o vale, tem vários nomes, né, o Vale dos Filhos de Hinom, também chamado de Geena, Vale de Cidrom, tem vários nomes, né? Porque seria um leito antigamente de um rio. Hoje não tem rio lá, mas tem um vale. Esse vale era o lugar onde eles queimavam, né, lixo, por isso que vem assim até essa figura do inferno como um lugar, como assim, era como se fosse um lugar onde queimava direto coisas, então o fogo nunca se apagava. Então era essa ideia assim, e era um lugar de onde eles também sepultavam. Inclusive até hoje, hoje tem um cemitério, né? Quando você está no Monte das Oliveiras, na descida do Monte das Oliveiras tem um cemitério de judeus, que eles também tinham, né? Mesmo judeu ortodoxo, ele tinha a ideia de que o Messias viria e que o Messias ressuscitaria os mortos. E eles queriam, muitos judeus quiseram ser sepultados ali porque ficava mais pertinho, né? Quando Jesus ressuscitasse, já ficava assim no jeito, assim, da ressuscita e já vai para o templo, né? Assim, é bem pertinho, nessa mesma vista de onde você vê subindo do outro lado. Assim, então, mas é um lugar de onde eles, antigamente, antes de ter esse cemitério, assim, eles sepultavam, ou muitas vezes assim, as pessoas que não eram sepultadas, ficavam ali os cadáveres para ou para apodrecer ou para ser sepultado. Assim, era um lugar horrível, né? Era um lugar terrível. Então ele levou para um vale. Se era esse vale ou não, ele não fala, mas pode ser. Então ele me levou no Espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez, olha assim, Deus não foi assim, não foi assim. Uma visão de helicóptero, né? Ele me fez descer lá e andar no meio daqueles ossos. Tem uma tradução, NVI, não sei se alguém tem aí, que fala assim, que ele me fez andar para cá e para lá, no meio dos ossos, né? Assim, ele me fez andar, que a minha fala assim, me fez andar ao redor deles. Assim, ele por entre os ossos, isso. Então, é exatamente isso. Então, ele viu que tinha muitos ossos e pelo, nessa visão, ele assim, não era uma visão de uma pessoa que estava dormindo, ele estava realmente fazendo as coisas, né? Eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E ele me perguntou, esse aqui é muito joia, né? Ver os diálogos de Deus com o homem, né? Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel não sabia o que responder, né? Eu falo sim ou eu falo não? Sim, Deus pode fazer qualquer coisa, mas não sei. Não sei se é uma pergunta, né, para me pegar numa armadilha. Então ele respondeu vários, Zacarias, né, várias visões de Zacarias. Deus pergunta para ele, o anjo pergunta para ele. E o que, que você acha disso? Ah, Senhor, o Senhor sabe. Eu não vou me arriscar, né? Esses ossos poderão viver? Eu disse, Senhor Deus, só o Senhor sabe, só tu sabes. Então ele me disse, olha só, profetiza. Então, Deus, só o Senhor sabe. E Deus falou assim, profetiza você, profetiza para esses ossos. Então Deus estava colocando a responsabilidade sobre ele, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ainda bem que era numa visão, né? Porque era uma posição ridícula, né? Ele ficar no meio, se tivesse gente olhando, ele falando para os ossos, né? Ossos secos, escute a palavra de Deus. Que escute a palavra de Deus? São ossos. Profetiza sobre esses ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós. Agora aqui, se tem diferença de tradução, é porque é a mesma palavra. Tem três palavras que nós temos diferenciação em português e nos outros idiomas também, e que todos são ruach, que é fôlego, vento e espírito. Então, se sua tradução fala espírito, está certo, se fala fôlego, está certo, né? Provavelmente nessa parte não vai falar vento. Mas assim, quando ele fala assim, profetiza para o vento, é a mesma palavra, tá? Então ele é tudo a mesma palavra, que é o que, que é ruach? É ar em movimento. Não é só ar, mas é ar em movimento. Isso que era uma figura, né, do espírito. Então ele fala: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então é interessante que ele fala sobre o espírito duas vezes. Escuta aqui, ossos. Eu vou fazer entrar o espírito, o fôlego, porque se não entrar o espírito, como é que o osso vai acontecer alguma coisa? Porque na verdade, quando ele profetiza, os ossos começam a se movimentar. Como é que eles se movimentaram se não tinha espírito? Então ele fala de no início, mas ele fala no fim, porque vai acontecer isso na prática. Então profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Esse ruído é uma palavra forte, é um trovão, é uma coisa assim muito, muito forte. Não é um ruidinho, não. Houve um ruído, um estrondo. Houve um estrondo, um barulho. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Isso aí, muitas pessoas têm falado sobre isso. É muito interessante que cada osso no corpo de Cristo precisa achar o seu lugar de encaixe. Então, é muito interessante que o primeiro passo é encontrar o seu lugar. Como é importante saber onde Deus nos colocou. Não é preferência nossa, por isso tem que ter muita sensibilidade. Às vezes nós estamos numa igreja, num lugar, ou relacionado com pessoas específicas, e Deus não é o lugar certo. Deus pode nos tirar daquele lugar, mas por outro lado, se você sair do lugar que Deus tinha para você, você também vai ter problemas, porque Deus tem um lugar. 1 Coríntios 12 fala assim: Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Então, não é como a gente quer. Então, quando nós temos essas situações, né, em que a gente pensa, eu preciso sair, eu preciso ir para outro lugar, tem que ter muito cuidado, porque eu na minha vida, eu espero Deus me empurrar. Se não é para estar num lugar, Deus vai me empurrar, porque se eu tomar iniciativa por mim, eu posso fazer uma coisa errada. Então, cada osso tem que achar o seu osso. Isso não é só uma coisa coletiva. Eu quero estar numa comunidade onde eu me sinto bem. Não, o lugar onde Deus tem para mim, talvez eu não vou me sentir tão bem. A regra não é assim, eu preciso ir para um lugar onde eu me sinta bem. Não, eu preciso estar no lugar que Deus me colocou. Agora, esse lugar que Deus me colocou não é só em relação à coletividade. Ah, aqui tem uma igreja, meu lugar é aqui. É cada osso ao seu osso. Então, isso fala assim de junta. O nosso corpo é feito, né, o esqueleto. Cada osso tem um encaixe perfeito e tem um lugar. E é como um quebra-cabeça, só cabe você ali. Eu posso ir para qualquer lugar e me encaixar. Não é assim. Deus tem um lugar específico, então a gente precisa achar aquele lugar. Então, esse foi o primeiro passo, né, que aconteceu. E aí depois, versículo 8, olhei e vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então, isso aqui é muito interessante, porque é como na profecia, ele falou sobre espírito no início e falou sobre espírito no fim. Volta lá para o versículo 5. Farei entrar em vós o espírito e vivereis. E depois, vou colocar carne, vou colocar nervos, vou colocar pele, vou fazer tudo isso. Mas depois ele fala de novo: e porei em vós o espírito e vivereis. Então eles vão viver no versículo 5, mas eles vão viver definitivamente no final do versículo 6. E foi isso que aconteceu. Porque como que eles foram achando o seu lugar, osso no seu osso, se não tinha vida? Então tinha vida. Isso eu já mostrei, nem vou procurar aqui, mas já mostrei que as profecias aqui em Ezequiel, todas as profecias do Antigo Testamento, têm duas aplicações. Lembram disso? Faz uma aula ou duas atrás, que eu falei assim, as profecias, elas têm uma aplicação literal para Israel, mas tem uma aplicação para nós, como igreja. Então, não é errado a gente pegar uma aplicação espiritual. O errado é eliminar a aplicação literal para Israel. Isso que a igreja tem feito muito. Então, só aproveitando, assim, mesmo sem ter chegado ao final da passagem, mas todo mundo, eu falei assim, essa passagem é mais conhecida de Ezequiel. Se você já ouviu pregação, eu duvido, pode até acontecer, mas eu duvido que você tenha ouvido essa passagem sendo explicada como sendo uma profecia para Israel. A igreja aplica esse texto para a igreja. Então, isso, né, a maioria das pessoas fazem uma aplicação da renovação do Espírito Santo que veio sobre a igreja no século XX. Né? Então, o que aconteceu? Né? Deus derramou, isso é uma aplicação correta. A única coisa errada com essa aplicação é você achar, não, isso, essa visão só tem a ver conosco como igreja. Não, não tem. Na verdade, nós como igreja estamos pegando essa aplicação como uma aplicação secundária, porque a profecia no seu foco principal está relacionada com essa sequência de eventos aqui, em que ele lançou o Espírito Santo sobre nós. Ele promete o Espírito Santo para a nação de Israel. Agora, nós podemos, existe uma aplicação para nós. Então, nessa aplicação para a igreja, é válido pensar, toda essa coisa de batismo no Espírito Santo, né, pentecostal no início do século XX, carismática na segunda parte do século XX, Deus fez isso em onda após onda após onda. Deus derramou o Espírito Santo. Hoje está havendo um evento em Barueri, tem mais de, acho que tem umas 40 mil pessoas da renovação católica carismática. Hoje, está acontecendo isso hoje. Umas 40 mil pessoas da renovação carismática católica. Então, é mais uma das coisas, assim, é mais um dos frutos. E quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas pentecostais foram tocadas pelo Espírito Santo? Mas isso resolveu o problema da igreja? Isso resolveu? Foi muito importante. Tira a história do Espírito Santo do século passado e todos os moveres, as ondas do Espírito Santo, onde nós estaríamos como igreja? Nós estaríamos muito mais longe do alvo de Deus. Então, esse derramamento do Espírito Santo sobre igrejas, todo tipo de igreja, e o que ele fez, e fez muito barulho, né? Esse barulho dos ossos procurando os ossos, né? Teve muitos estrondos, muito, muito barulho, muitas divisões, né? As igrejas tradicionais, né? Praticamente todas as igrejas tradicionais, presbiteriana, metodista, luterana, batista, todas as igrejas tradicionais sofreram divisões porque eles não conseguiam aceitar o batismo do Espírito Santo. Então houve erros de ambas as partes, né? Mas não conseguiram. A Igreja Católica tem uma outra história, né? Eles formaram uma ala dentro da Igreja Católica, mas não saíram da Igreja Católica. Claro que muita gente saiu da Igreja Católica, mas um movimento como todo ficou dentro. Mas o que eu quero dizer é que esse mover do Espírito Santo causou muito barulho, muita gente procurando seus ossos, mas infelizmente acho que muita gente não achou o osso certo, né? Muita coisa assim, porque as divisões continuam e... mas o que eu quero mostrar é que depois de reviver, o Espírito Santo não trouxe vida nova para a igreja, o Espírito Santo não mudou esse cenário de vale de ossos secos, mas ainda, quando ele viu tudo acontecer, no final do versículo 8, ele fala, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles Espírito. Mas como não havia neles Espírito? Eles se movimentaram, eles se juntaram e tanta coisa aconteceu, não havia neles Espírito, porque tem uma outra visitação do Espírito que nos torna vivos como um exército. Isso não aconteceu no movimento pentecostal, carismático, isso não aconteceu. Então, e isso é também uma figura do que está acontecendo em Israel. Porque os ossos secos que começaram a fazer barulho e começaram a se movimentar são os judeus que saíram de todos os países e foram de volta para a terra prometida. Então são ossos que estão se mexendo e procurando seu lugar, mas não acharam também. Porque eles não acharam ainda a verdadeira vida. Então assim nós temos essas duas coisas paralelas. A igreja teve um mover fantástico pelo mover do Espírito Santo, mas na verdade as divisões continuam, A carnalidade continua, a falta de entendimento do plano de Deus continua, e é o que aconteceu com os judeus que voltaram para Israel. Eles voltaram para Israel, muitos deles reconhecem que foi algo de Deus, muitos judeus, israelenses, entendem isso, mas eles não voltaram, não houve purificação, não houve novo coração, eles não se tornaram um país, uma nação pronto para ser governado pelo rei, pelo Messias Davi. Então, é isso que ele está falando aqui. Não havia neles espírito. Então, eles eram um grande exército, mas todos os corpos formados, um grande milagre tinha acontecido, mas faltava uma segunda etapa do milagre. Então, a gente precisa realmente entender isso, né? E aí, versículo 9. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito. Agora, presta atenção. Primeira vez, ele profetizou para quem? Para os ossos. E isso parece uma coisa inútil, né? Você vai profetizar para osso? É mais ou menos o que significa pregar, né? O que a gente faz bastante, né? Porque, inclusive para nós mesmos, né? Eu não estou falando que quem prega está cheio de vida, nem sempre, né? Às vezes nós estamos tão necessitados quanto as pessoas que estão nos ouvindo. Mas, né, ele falou com Ezequiel. Ezequiel era um osso seco. Ele estava ouvindo de Deus, mas ele fazia parte desse mesmo cenário. Então, ele era um osso seco também, mas ele profetizou para os ossos. Escutem a palavra de Deus. Eu vou colocar, é a promessa de Deus de que vai realmente acontecer algo tremendo, e aconteceu. Apesar de você profetizar para ossos que não sabem, que o osso sabe se levantar, ele não tem condição, mas a palavra traz vida, então ele profetizou para os ossos. Agora, o que é profetizar para o Espírito? É falar com o Espírito de Deus, e é oração. Então, um é falar para as pessoas e o outro é falar para Deus. Então, nós temos esses, hoje, né, nossa geração, uma parte, podemos dizer que até já vem acontecendo, mas a voz de Deus, né, a palavra de Deus tem vindo tanto para judeus naturais quanto para a igreja, tem acontecido, porém, falta algo importante, porque muitos reviveram, muitos assim formaram comunidades, formaram igrejas, formaram, tiveram assim um novo impulso de vida, mas essas congregações, eu tô incluindo todas, tem umas que são mais, tem mais entendimento, estão mais próximos à visão de Deus, mas nenhuma está onde Deus quer. Então, Deus está falando assim, eles voltaram a viver, mas não tem um Espírito, porque o Espírito de Deus que vai entrar, porque o resultado final é um grande exército. O exército não é cada um fazendo sua coisa. Um grande exército que vai formar no fim é toda a igreja e Israel também formando um exército. Um exército segue as ordens do general, está pronto para Davi reinar. Está pronto para seguir as ordens do rei. Então, ele fala, versículo 9, profetiza e dize ao Espírito, ou ao vento, né? Mas é o Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Deus está falando com Deus, né? Porque o Espírito de Deus é Deus, né? Então, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, e isso representa, o que é quatro ventos? Quatro cantos da terra, significa uma coisa completa, aquilo que vem da contribuição. A gente tem coisas maravilhosas que vêm de todas as partes do corpo de Cristo, a igreja na China, a igreja na Europa, a igreja na África, a igreja na América do Sul, a igreja na América do Norte, dos quatro cantos da terra. É o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que age de modos diferentes, em lugares diferentes. Vem da igreja perseguida, vem da igreja quase morta na Europa, vem da igreja pentecostal, vem da igreja, vem dos quatro ventos, vem Espírito Santo, e assopra sobre esses mortos. Eles ajuntou os ossos, parece que aconteceu alguma coisa, mas eles estão mortos ainda. E é isso que eu comecei falando, gente. Olhe para a igreja. Tem alguma chance da igreja ser a igreja que Deus quer? Naturalmente falando, não tem nenhuma chance. Qual testemunho que nós temos dado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? O que nós estamos fazendo? Que tipo de voz profética? Que tipo de testemunho de Deus? Que tipo de unidade? Que tipo de visão que realmente alcança os perdidos? Que tipo de coração para ir atrás dos povos não evangelizados? Onde que está isso? Tem alguns vislumbres? Tem. Tem algumas igrejas que estão procurando obedecer a Deus? Tem. Mas isso em termos de igreja, não tem ainda. Então, ele fala para soprar sobre esses mortos, e isso me dá esperança, gente, porque se chega esse momento, e esse momento também depende da gente ter coração para entender, porque é milagre de Deus, mas ele chamou Ezequiel para profetizar. Então, precisa de instrumentos humanos para falar com os ossos, precisa de instrumentos humanos para falar com o Espírito Santo, em oração, intercessão, precisa. E como a gente sempre entende que naquele tempo era um homem, Ezequiel, mas que agora não vai ter um novo Ezequiel, mas vai ser um grupo de intercessores, vai ser uma coisa coletiva, vai ser algo diferente. Mas vai chegar o momento de Deus, mas o momento nosso também, que a gente se torna despertado, que a gente começa a falar, vem, isso vai acontecer literalmente também, com Israel, pessoas cada vez mais fortes. Essas reuniões que eu tenho participado assim, todo ano, agora está sendo em março, né, todo ano, vem pessoas, não é um grupo grande, 100 pessoas, mas tem pessoas praticamente de todos os continentes. E quem sabe, não estou falando que é isso, estou dando isso como exemplo, né? Mas o que, que Deus vai fazer? Ele vai juntar pessoas para falar com a igreja e ele vai falar também com pessoas para falar com Israel. Fala assim, acorda Israel, acorda judeus ortodoxos, levanta, ele vai falar com os ossos e vai falar com o Espírito para entrar nos ossos. Então, são duas etapas diferentes, mas são dois movimentos do Espírito de vida. Então, vem dos quatro ventos e assopra. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Gente, eu anelo muito, né, por ver esse exército. Vai ser uma coisa maravilhosa a gente ver um exército levantando, um exército surgindo para fazer a vontade de Deus. Agora, versículo só para terminar aqui. Nem todas as visões, algumas na Bíblia, né, várias visões na Bíblia têm a interpretação. Algumas não têm, mas essa tem. Então, mais uma vez, assim, é errado aplicar essa visão para a igreja? Eu não acho errado. Mas não é o sentido principal. Tanto é assim que essa visão tem uma interpretação. Então, a gente nem precisa ficar pensando, sobre o que que Deus, por que que Deus deu essa visão para Ezequiel? Sobre o que? Ele fala, versículo 11. Então, ele, Deus, me disse, filho do homem, esses ossos, é um tempo no futuro que vai ter um monte de gentio. Não falou nada sobre isso. Tudo bem que essa questão dos gentios era um segredo, era um mistério. Então a gente faz parte. Mas Ezequiel não via isso naquela época. Ele não entendia que os gentios iam entrar também. Mas o sentido prático, mais direto, era isso que ele deu. Filho do homem, estes ossos são... quem? Não é só Israel, é toda a casa de Israel. Ou seja, Deus tem um plano para restaurar todo Israel, não é uma parte só. É, sempre lembrando, essas coisas, tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como vão acontecer. Mas se você olhar lá em Apocalipse 21, principalmente no final de Apocalipse 21, e tem profecias assim nos profetas também, que Deus fala sobre todas as nações. Tem muitas profecias que falam sobre todas as nações. São profecias que falam, né, ou do milênio, né? Mas Deus fala de todas as nações. Deus não vai chegar assim no final e eliminar. Não tem mais brasileiro, chinês, africano. Não, vai ter as nações. Porque Deus investiu nisso. Ele criou diferenças. Ele deu coisas especiais para cada povo. Então, Deus tem uma visão lá na frente para manter a identidade das nações, mas todas as nações fazendo parte do reino de Deus. O reino de Deus inclui nações. Mas a primeira nação que ele vai alcançar como nação é a nação de Israel. Israel, assim como no Antigo Testamento, né, era o primeiro povo que Deus formou, eles são as primícias, eles são o primogênito. Então a primeira nação que a Bíblia fala que eles vão olhar, Zacarias 12, para aquele que eles traspassaram, eles vão chorar como aquele que perde um filho unigênito, eles vão realmente, vem um dia em que vai ter um avivamento, uma restauração nacional, e eles vão ser a primeira nação, mas as outras nações vêm depois, né? Depois que Jesus voltar, mas vem depois, né? Então, toda a casa de Israel, eles dizem, os nossos ossos se secaram. O que Deus precisava fazer? Até esse ponto, até quando Jerusalém caiu, o povo, mesmo no cativeiro, ficava falando assim, não, mas não acabou a esperança, a nossa nação, Deus não vai nos abandonar. E Deus quis dizer que o juízo dele precisa acontecer, e isso precisa acontecer na nossa vida individual, isso precisa acontecer na igreja, quando nós entendemos que Deus age. Eu não sei como isso vai acontecer, mas Deus age de uma forma, né? Costumo sempre voltar para aquele livro, né, A Patrola de Deus, porque aquela ideia assim, de um trator entrando e derrubando tudo, por que tinha esse vale de ossos secos? Por que tinha esse vale de ossos secos? Porque Deus havia julgado a nação de Israel. Se você voltar, não vai dar tempo de ler, mas se você quiser olhar Ezequiel 6, no início do capítulo 6 de Ezequiel, ele fala sobre como ele vai julgar Israel e os corpos vão ser jogados ali, não vão ser sepultados. Então ele fala assim, de onde que vieram esses ossos secos? Vieram do juízo de Deus, por causa do pecado. Como é que Deus vai purificar? Essas coisas que Deus promete, não vão acontecer necessariamente. Alguns podem acontecer muito rápido, mas tem processos de purificação, tem processos. Como é que Deus vai dar um novo coração? Uma das coisas principais é que nós precisamos ficar muito decepcionados com o nosso velho coração. Então a gente precisa realmente entender o arrependimento que vem antes da vida em Jesus, né? Então, Israel, ele está falando de restauração porque Israel chegou no ponto. Israel está dizendo, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, isso é o que, esse é o ponto onde Deus pode entrar com vida. A gente não sabe exatamente, eu vou só aproveitar, né, a gente vai ver isso mais na frente, mas lembra que eu falei assim, Ezequiel 38, 39 vai falar sobre um livramento definitivo. Israel como nação moderna, sem falar dos tempos bíblicos, quantas vezes Israel esteve num ponto onde não tinha esperança humana? diante do Mar Vermelho, diante de Josafá, diante daquele exército. Muitas vezes Israel esteve num ponto onde eles não tinham chance nenhuma e Deus trouxe livramento. Então, Israel, como nação moderna, só rapidinho, Israel foi declarado nação em maio de 1948. No dia seguinte, nem foi no mês seguinte, no dia seguinte as nações árabes declararam guerra contra Israel. Em 1967, juntaram vários países contra Israel. Principalmente em 1948, Israel não tinha chance nenhuma, Israel não estava organizado, eles não tinham armamentos, eles não tinham tanques, eles não tinham quase nada. Foram livramentos espetaculares. Hoje não. Hoje Israel é uma potência. Israel tem armas nucleares, Israel tem instrumentos de espionagem, de saber o que o inimigo está fazendo. Israel tem aquele sistema de defesa, né, que chama Dom de Ferro. Israel tem algo tremendo. E com isso, Israel vai perdendo a sua dependência de Deus. Então, a guerra que descreve em Ezequiel 38, 39, é uma guerra onde novamente Israel vai ficar sem chance. Eu não sei como isso vai acontecer, mas essa é a profecia, que eles vão ser cercados, e nessa hora, que parece que envolve até a volta de Jesus, mas nessa hora de livramento, eles vão entender realmente, nossa esperança pereceu. Nós não temos mais chance. E nessa hora, de alguma maneira, vai acontecer o livramento. Mas isso precisa também acontecer. Essa parte a igreja nunca quer tomar para si, né? A gente quer tomar as outras partes, mas a gente geralmente não toma. A igreja também precisa chegar. Vocês não acham que a igreja na China passou por isso? Quando, antes de 49, né, quando os comunistas dominaram a China, tinha uma igreja atuante na China. Muitos missionários, tinha uma igreja. E os comunistas tomaram conta, começaram a fazer um trabalho muito completo de quem eram os líderes, demoraram uns 3 anos, mais ou menos. E em poucos dias eles prenderam os líderes das igrejas no país inteiro. Como que a igreja ficou na China? Sem esperança. Mas Deus trouxe livramento? Nós nem sabemos muito essa história, como que aconteceu. Mas a igreja precisa também chegar nesse ponto onde fala, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Versículo 12, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair delas, ó povo meu. Aqui ele usa uma outra metáfora, né? Porque antes ele falou de ossos secos que não estavam sepultados. Agora ele está falando, eu vou abrir suas sepulturas, né? É como se tivesse sido enterrado. Vos farei sair delas, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel, então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Então nós precisamos entender que nós estamos em sepulturas de divisão, de entendimento errado, de falta de poder. E aí ele fala, versículo 14, porei em vós o meu espírito e vivereis, vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Bom, então nós vamos parar aqui. O resto do capítulo também é muito importante. Domingo que vem a gente continua a jornada. Senhor Deus, nós acreditamos, se o Senhor perguntar para nós, é possível ter uma igreja unida? É possível ter uma igreja dando testemunho da Tua graça? É possível ter um povo em Israel realmente vivendo para o Senhor? Nós vamos olhar para as evidências e nós também vamos dizer, Senhor, só o Senhor sabe se isso é possível ou não. Mas nós queremos dizer, baseado na tua palavra e nas tuas promessas, que é possível sim. E não só é possível, mas o Senhor está nos chamando para fazer parte do sacerdócio, para fazer parte do povo profético, que vai também profetizar para os ossos, que vai profetizar em oração para o Espírito e vai presenciar algo milagroso acontecendo. Mas, Senhor, que o Senhor nos prepare para esse dia e que nós também possamos colocar de lado nossas esperanças naturais e colocar tudo em Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.